Muito obrigada, senhor presidente. Eu lamento profundamente que nós estejamos perdendo a temperança e o equilíbrio. E nos imaginando aqui com poder absoluto, desafiando a justiça e a um juiz que, cumprindo o seu dever, faz o seu papel. Há recurso, o Supremo Tribunal Federal é a última instância, então essa exaltação, esta virulência, este ataque a colegas que usam da tribuna para fazer observações sobre a realidade e o dia de hoje, ela absolutamente demonstra e mostra o DNA da liderança da oposição, em particular do Partido dos Trabalhadores. Eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo e esse desafio e esta forma agressiva. Agora serei eu a vítima, eu tenho certeza. Serei eu a vítima, assim como o juiz Sérgio Moro, assim como o doutor Rodrigo Janot, assim como outros magistrados que continuarão sendo. E agradeço muito, porque vindo de Vossa Excelência é um grande elogio, senador Paulo Rocha. É um grande elogio. Aliás, sempre será um elogio quando for atacada pelos líderes do PT. Líderes do PT que já foram responsáveis por denúncias, por calúnias, por difamação durante a campanha eleitoral no meu estado, portanto, conheço a forma de trabalhar desses líderes. E da líder do partido e dos líderes do partido que fazem ameaças se o ex-presidente, como se ele estivesse acima da lei, e a lei, como se a lei não valesse para todos de maneira igual, aqui ninguém está acima da lei nesse país, que pela primeira vez é respeitado no mundo inteiro pela Operação Lava Jato. Estamos agora fazendo uma sabatina da doutora Raquel Dodge, demonstrando que ela vai cumprir o seu papel exatamente na medida que deve ser cumprido. Eu lamento profundamente que o Senado, que ontem viu um dia da vergonha, um dia do desrespeito à instituição que nós respeitamos. Esta é a casa da República, a Federação. Mas ontem ela foi desrespeitada. O presidente desta casa foi respeitado. E eu lamento profundamente que hoje, numa sessão, uma senadora do partido que se diz dos trabalhadores achou que aquela taxa adicional para as gestantes e lactantes que trabalham em lugares insalubres é uma ninharia. Não vale nada. Esquecem que tem uma incoerência abissal nessa declaração. Para quem ganha o salário mínimo ou dois salários mínimos, faz muita diferença 10% ou 15%. Ela precisa pagar o ônibus que ela vai para o trabalho, esquecem que ela tem que pagar o enxovalzinho do seu bebê que vai nascer. Ela precisa pagar, quando nasce a criança, dos proventos dessa criança que nasceu. Ah, mas não é nada, isso é uma mixaria. As mesmas pessoas que ontem vieram defender um destaque na reforma trabalhista que anulava o benefício às mulheres, enfermeiras e de várias outras categorias, que era a proteção para essas mulheres. E quero aqui fazer um destaque especial à deputada Carmen Zanotto, do PPS do Estado de Santa Catarina, que é experiente e conhecedora profunda das questões de saúde pública no seu estado em Santa Catarina, lá na Câmara, com uma experiência de já reeleita deputada federal, deu uma contribuição extraordinária na construção de um acordo que veio da base da sociedade, das trabalhadoras rurais, das enfermeiras, para propor que fosse mantido aquilo que a Câmara decidiu. Mas aqui foi tentado modificar com uma narrativa de demonização do que estava se decidindo aqui. E, lamentavelmente, essa forma de trabalhar é que a sociedade esgotou a paciência, esgotou o entendimento. A truculência, a violência, o desrespeito a quem aqui emite opinião. Eles podem dizer tudo o que querem e nós temos que ouvir calado. É bem assim que trabalham. Dizem o que querem, acusam, caluniam, difamam e nós temos que ficar calados. O juiz Sérgio Moro está sendo colocado sob suspeita simplesmente porque deu uma sentença de 9 anos e meio pelas irregularidades em relação ao apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, pertencente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um grande líder, foi um grande presidente, mas por isso não justifica que ele seja inimputável, que ele esteja acima da lei, que ele seja melhor do que outras pessoas que estão igualmente sendo julgadas. Todos têm que ser julgados da mesma forma e a mesma régua deve ser aplicada para todos. Também condenaria, e aqui estivesse o pedido para cassação, faria como fiz com Delcídio do Amaral, do seu partido, como fiz com Demóstenes Torres. Não tenho medo, não tenho medo. Do Temer também, que é o primeiro a ser denunciado no exercício do poder, e Lula, o primeiro presidente da história do Brasil a ser condenado por corrupção. Estão todos no mesmo saco, senhor senador. Todos estão no mesmo saco nesses casos. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. A cada ação, cabe uma reação. E façam o favor de ter agora um pouco mais de respeito com a lei, com a ordem, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Ter um respeito de que respeitar a lei faz parte da democracia consolidada. Lava Jato e Sérgio Moro são uma operação e um juiz que no mundo inteiro está sendo reconhecido, a exemplo do que ocorreu na Itália com as mãos limpas. E cada senador que vier aqui para usar a palavra, como fez o senador Eduardo Lopes, usando da sua prerrogativa do direito à palavra, à liberdade de expressão. Querem até censurar o que falamos. Isso é o que querem. Aliás, se voltarem ao poder, vão transformar o Brasil numa Venezuela. Serão aqui a exemplo de Moro. Fecharão os jornais, de Moro não, de Maduro. Farão fechar a imprensa, atacam a imprensa, a todos os veículos, citando nominalmente alguns, que não vou reproduzir aqui por ter um pouco de responsabilidade em relação a esse respeito que tenho. Então é isso que farão. Cuide-se o Ministério Público, será tornado um instrumento do poder, como o Poder Judiciário é na Venezuela. Mas o Brasil não é a Venezuela. Vai reagir soberana e independente desses ataques que se fazem ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e agora aqui a todos os líderes que são ousados e capazes de fazer a contestação daquilo que fazem. Cometeram uma truculência ontem assumindo a presidência, aqui a cadeira do presidente. Depois de 8 horas, só depois de 8 horas nós conseguimos votar. E não tiveram a humildade de reconhecer o erro e cometer. E hoje reclamam que nós vamos ao Conselho de Ética para reclamar da falta de decoro pelo que foi feito ontem. Se nós não tivéssemos feito isso, esse recurso ao Conselho de Justiça, ao Conselho de Ética do Senado, estaríamos sendo complacentes. E quem cala, consente. O nosso silêncio seria uma espécie de apoio ao que foi feito ontem aqui pelas mulheres senadoras do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB. O nosso silêncio seria uma aceitação tácita e pacífica da agressão feita à presidência, não do presidente só Eunício Oliveira, a quem não recebeu o meu voto, mas eu tenho obrigação moral e ética e institucional de respeitar a cadeira que ele ocupa e respeitar esta casa que já foi de Rui Barbosa. E tenho a obrigação também de representar a sociedade brasileira aqui, especialmente do meu estado do Rio Grande do Sul, que me deu muita honra de me enviar para esta casa para representar o interesse do nosso estado. Estaremos julgando daqui a pouco, votando daqui a pouco, uma matéria que diz respeito à consolidação dos incentivos fiscais. E dependendo da redação que sair daqui, meu estado será presidente. Prejudicado em relação a benefícios para gasolina ou para querosene de aviação, já que o meu estado possui uma política própria para estimular a aviação regional. Se isso não for modificado, o meu estado vai sofrer as consequências trágicas, um estado que já sofre de uma crise financeira incalculável. Assim é que nós temos que conviver com a democracia e vamos fazê-lo. Defender até a morte o direito de cada um dizer o que pensa, de falar, mas não dentro da agressão, da violência, do desrespeito, sempre dentro da lei e da ordem. É isso que a sociedade espera de nós. E é isso que eu vou continuar fazendo aqui, gostem ou não gostem das minhas posições. Muito obrigada, senhor presidente.